DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da DW em português. No estúdio, Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias. O presidente moçambicano diz que está pronto para dialogar com Afonso Lhacama. Filipe Nyusi diz que está disponível para se encontrar de imediato com o líder da RENAMO para preservar a paz no país. Nos últimos meses, Lhacama tem exigido a criação de um governo de gestão ou de uma região autónoma no centro e norte do país, em protesto contra os resultados das últimas eleições gerais. Entretanto, o porta-voz da RENAMO, António Muxanga, já disse que um encontro entre o presidente moçambicano e Afonso Lhacama dependerá da aceitação prévia das exigências do partido. Tropas do Tchad entraram na Nigéria para combater o grupo radical Boko Haram. Segundo fontes militares, os soldados tchadianos envolveram-se em confrontos com militantes do Boko Haram na cidade de Gambaru, no nordeste da Nigéria. Esta foi a primeira vez que tropas do Tchad entraram em território nigeriano. O Ministério da Defesa da Nigéria disse à agência de notícias Reuters que a ofensiva do Tchad se integra num plano alargado de combate ao grupo radical. A Organização de Defesas dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusa o Zimbábue de obrigar 20 mil vítimas das cheias a reinstalarem-se numa zona onde o governo quer criar uma plantação. As vítimas disseram à organização que lhes foram prometidos 5 hectares de terra e que não terão outra escolha senão plantar cana-de-açúcar. A Human Rights Watch pede ao governo do Zimbábue para dar às vítimas ajuda adequada e uma compensação justa. Entretanto, a União Europeia admitiu hoje que o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, pode visitar o bloco como representante da União Africana. Isto apesar das sanções que o proíbem de viajar. Mugabe assumiu na semana passada a presidência rotativa da União Africana por um ano. Se o governo de Angola adiar as grandes obras, o país ficará prejudicado. O aviso é dos analistas da Economist Intelligence Unit. Numa nota enviada aos investidores, os analistas dizem que, face à crise do petróleo, mesmo que se possa aliviar o orçamento adiando obras, Angola precisa desesperadamente de infraestruturas. Citada pela agência de notícias Lusa, a Economist Intelligence Unit alerta também que a falta de dólares já está a fazer com que algumas empresas estrangeiras se queixem de não estarem a receber o dinheiro devido. O presidente alemão Joachim Gauck começou hoje oficialmente uma visita à Tanzânia, uma visita que tem como objetivo estreitar os laços entre os dois países, incluindo os laços económicos. Gauck viaja acompanhado de uma comitiva de representantes da indústria alemã, incluindo do setor do gás. O presidente alemão estará na Tanzânia até sexta-feira. No Egito, um jornalista da cadeia de televisão Al Jazeera, preso há mais de um ano, renunciou à nacionalidade egípcia para facilitar a sua expulsão do país. O jornalista egípcio-canadiano Mohamed Fahmy foi acusado de falsificar informações e condenado a 7 anos de prisão. A decisão do jornalista segue-se à libertação este fim de semana de um outro repórter da Al Jazeera. O australiano Peter Grest foi expulso para a Austrália por decisão presidencial, um gesto que já foi aplaudido pela comunidade internacional. O grupo radical auto-intitulado Estado Islâmico divulgou um vídeo em que afirma ter queimado vivo um piloto jordano que capturou em dezembro. O piloto foi raptado depois de o caça-bombardeiro que pilotava se ter despenhado no norte da Síria, numa missão da coligação internacional que combate os extremistas. O exército jordano já prometeu que vai vingar a morte do piloto. Os confrontos entre as tropas ucranianas e os separatistas pró-russos já levaram à morte de 5.350 pessoas. Segundo as Nações Unidas, só nas últimas 3 semanas morreram mais de 200 civis. A ONU critica ambos os lados por transformarem escolas, mercados e hospitais num campo de guerra, num conflito que já dura desde abril. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
presidente moçambicano diz que está pronto para dialogar com Afonso de Lhacama. Analista diz que é preciso pôr ordem na polícia moçambicana. E na Guiné-Bissau, jovens percorrem quilómetros para aceder à internet livre na primeira praça Wi-Fi do país. São temas que pode ouvir já a seguir. Fique conosco. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, está pronto para dialogar de imediato com Afonso de Lhacama. A garantia foi dada pelo próprio chefe de Estado moçambicano naquela que foi a primeira resposta pública de Nyusi aos pronunciamentos do líder da RENAMO, que ameaça criar um governo de gestão, uma região autónoma no centro e norte do país, em protesto contra os resultados das últimas eleições gerais. Leonel Matias traz-nos os pormenores a partir de Maputo.
Moçambique assinalou esta terça-feira o Dia dos Heróis Nacionais, com cerimónias em todo o país, cuja tónica principal das intervenções foi a necessidade da manutenção do diálogo, da preservação da paz e da unidade nacional. O presidente Filipe Nyusi disse que está pronto para dialogar com o líder da RENAMO, Afonso de Lhacama.
Agora mesmo, se houver possibilidade, já dei sinal da prontidão para podermos falar. Só falando que vamos nos entender.
Questionado se seria disponível para abordar com de Lhacama as exigências do líder da oposição sobre a criação de um governo de gestão ou uma região autónoma no centro e norte do país, afirmou.
O diálogo nunca é precondicionado, porque também não sabemos o que o povo quer. Através da conversa, do diálogo, nós podemos chegar às conclusões sobre aquilo que nós achamos que é útil para os moçambicanos.
O embaixador de Portugal em Moçambique, José Augusto Duarte, apelou igualmente ao diálogo, sublinhando que há formas democráticas de fazer as coisas sem ser através da perturbação da ordem e da paz estabelecida. O diplomata português manifestou apreensão em relação aos pronunciamentos de Afonso de Lhacama e disse que o país tem um parlamento onde as pessoas podem defender os seus pontos de vista.
Com bastante apreensão sobre isso, ou seja, todos nós devemos estar empenhados, quer Moçambique, os moçambicanos e os amigos de Moçambique, no meu caso de Portugal e dos portugueses, empenhados na paz, na estabilidade e no desenvolvimento. Manifestações de ruptura ou de violência são sempre extremamente preocupantes e geram apreensão em quem quer investir e em quem quer efetivamente apostar no desenvolvimento do país.
A representante das Nações Unidas em Moçambique, Jennifer Topping, diz que só com o diálogo se pode garantir o desenvolvimento do país.
Este é o assunto para todos os moçambicanos discutir, né? O futuro do país, a continuação da consolidação da paz e o desenvolvimento. O diálogo está em curso e o importante é que a conversa continue numa maneira pacífica.
O presidente do partido no poder, Frelimo, e antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, considera que os pronunciamentos de Lhacama são desastrosos.
São desastrosos. Enquanto todo o povo fala em construção, ele persiste num discurso destrutivo. Ele não quer, de facto, dar a sua contribuição para que este nosso país viva em paz.
O presidente Filipe Nyusi reiterou que ele é pela inclusão, mas, segundo observou, no estrito respeito pela Constituição da República.
A minha intervenção durante a tomada de posse foi muito claro que estou pela inclusão, inclusão que significa dar oportunidade a todos os moçambicanos. Oportunidades na criação da riqueza, na distribuição desta mesma riqueza, oportunidade para fazer, por exemplo, aquilo que vocês fazem. Não necessariamente uma inclusão que significa A, B, C, ser alfa, etc. Porque estou pela lei.
O principal partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana, não marcou presença nas cerimónias do Dia dos Heróis Nacionais, ao contrário do outro partido da oposição, com assento parlamentar, o Movimento Democrático de Moçambique. De Maputo para DW, Leonel Matias.
A RENAMO não esteve presente, mas, entretanto, já reagiu às declarações de Filipe Nyusi. Em entrevista à agência de notícias Lusa, o porta-voz do maior partido da oposição, António Muxanga, disse que só haverá um encontro entre o presidente moçambicano e Afonso de Lhacama se as exigências da RENAMO forem aceitas. Face a estas declarações, a pergunta que lhe fazemos esta noite é: o que espera desta abertura ao diálogo do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi? Tome notas dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Além deste impasse, uma outra questão que o novo governo moçambicano tem em mãos é a elevada taxa de criminalidade no país. Na base da maioria dos crimes estão problemas de simples sobrevivência, mas não só. Também os baixos salários dos agentes policiais e a pouca formação têm feito com que a própria polícia moçambicana se entregue à pequena ou grande criminalidade. A DW África falou sobre este assunto com o advogado e analista moçambicano José Manuel Caldeira. Começamos por perguntar se está a aumentar uma certa cultura da violência no país.
Há alguma fragilidade institucional neste país e, por outro lado, também há, em termos de degradação de alguns valores morais no país. Temos uma combinação de fatores que leva a essa situação de alguma violência, alguma falta de disciplina nos nossos órgãos judiciários.
E como conseguir uma polícia que proteja realmente os cidadãos?
O primeiro aspecto, e é um dos problemas que o próprio Estado reconhece, é selecionar melhor os agentes que vão para a polícia. Pois é necessário também proceder à formação dos agentes que vão para a polícia. Hoje já temos instituições de nível médio, nível superior, mas ainda não abrange toda a gente. E temos depois os outros aspectos que são ligados à própria capacitação dos órgãos que lidam com a administração da justiça, Ministério do Interior, polícia. Nossos polícias também não têm as condições ideais do trabalho. Faltam meios de transporte, meios de comunicação. Tudo isto leva a que estejamos a passar por este período.
Será que salários baixos dos agentes, a extorsão que normalmente se fala, que faz aos turistas, a corrupção da polícia de trânsito, tudo isso não seria resolvido de uma forma muito simples, aumentando, por exemplo, os salários?
É um facto que os nossos agentes da polícia têm salários muito baixos. E não é só salários, mesmo outras condições sociais que são necessárias para que eles se sintam minimamente em condições de sobrevivência. Agora, só o aumento de salários não vai resolver o problema, porque também muitas vezes essas pessoas que são vítimas de extorsão não levam os casos ao conhecimento das autoridades, porque também têm receio de retaliações. Portanto, todo o sistema de proteção daquilo que são os denunciantes ainda não funciona muito bem neste país. Claro que um aumento substancial dos salários, de outras regalias de carreira, iria ajudar, mas isso só por si não resolve o problema.
Será que a sociedade civil moçambicana tem feito o que deveria fazer em relação a esse mau clima que existe em termos de banditismo e mesmo da própria polícia, que ajuda os bandidos, até certo ponto, a cometerem crimes?
A sociedade civil tem feito algum trabalho, mas a sociedade civil ainda é uma sociedade civil frágil, ainda não tem a força que existe em alguns países. Por outro lado, ainda não há um mecanismo muito bem elaborado de proteção daqueles que são os denunciantes. As pessoas têm algum receio de denunciar porque também são vítimas de retaliações. É necessário, de facto, que tudo isto seja feito para que a própria sociedade civil, as respectivas organizações, tenham um papel muito mais relevante do que têm neste momento.
Como deve lidar o novo governo com este fenómeno do banditismo em Moçambique?
Isso deve ser uma prioridade nacional. A segurança das pessoas é essencial. Não é possível desenvolvimento económico, não é possível desenvolvimento social sem que os cidadãos se sintam protegidos.
Foi o advogado e analista moçambicano José Manuel Caldeira, entrevistado por António Rocha. Aceder à internet continua a ser um luxo para muitos guineenses. Por isso, a primeira praça com acesso livre à internet na Guiné-Bissau está a entusiasmar os jovens e muito. Há quem chegue a percorrer dezenas e dezenas de quilómetros para aceder à internet Wi-Fi sem fios. A reportagem é do nosso correspondente em Bissau, Braima Daram.
Denise Silva, de 17 anos, chegou à Nova Praça às 8 da manhã para conversar nas redes sociais com a irmã que vive em Portugal. Mas quando chegou ao Jardim Titi Nasci, lá com acesso à internet livre, teve um constrangimento que a deixou muito aborrecida.
Eu tinha vindo antes, tinha conseguido, mas agora não está. Eu não sei porque não está.
Estás aflita por isso?
Estou. Sim, queria falar com a minha irmã no Facebook. Já estou aqui um bocado, tenho que ir para casa.
Outro jovem que também deparou com o mesmo problema foi Aldino Lopes, de 20 anos de idade. e que percorre todos os dias centenas de quilómetros só para poder fazer pesquisas através da rede Wi-Fi da Nova Praça, localizada no coração de Bissau.
Nesse momento está muito lento, de vez em quando a gente consegue fazer uma coisa, né?
O que é que costumas visitar a partir do seu telemóvel?
Google, para fazer as pesquisas.
Há muito que jovens guineenses têm vindo a reclamar a falta de espaços de diversão na capital Bissau. Agora, com a realização do Jardim Titi na Silá, o entusiasmo é grande.
Eu estou muito, muito contente, estou muito feliz, porque para ter acesso à internet tens de comprar, sabe, 200 francos ou 250 francos, mas com essa rede Titi na Silá ajuda muito.
Foram construídos 11 bancos em cimento, colocados 7 postos de iluminação solar e a estrada foi pavimentada. Mas o que atrai mais a camada jovem passou a ser a rede Wi-Fi. O jardim está situado na zona académica de Bissau, onde passam mais de 20 mil alunos por dia. O professor de psicologia Felisberto Gomes diz que a instalação da internet naquele jardim é um complemento importante para os estudantes e professores aumentarem os seus conhecimentos.
Podem aproveitar os tempos livres para poderem fazer investigações e saber muito mais do que aquele que podiam receber dos professores.
Visitantes aproveitam para tirar fotografias junto ao monumento da heroína da luta pela independência, Titi na Silá, cujos 42 anos da sua morte foram assinalados a 30 de janeiro passado. Mida Najata, engenheiro que concebeu o novo visual para o jardim, está muito preocupado com uma eventual falta de manutenção do local por parte das autoridades camarárias.
Fiquei orgulhoso e agora tenho uma esperança de que devia ser cuidado de uma forma condigna.
Depois da Praça Titi na Silá, a edilidade vai avançar para a recuperação de um outro local público, o jardim situado junto à sede do Instituto de Meteorologia, seguindo-se a Praça Mártires de Pindjikiti e assim sucessivamente. Brahma Drami Bissau, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntávamos esta noite o que espera da abertura ao diálogo com Afonso de Lhacama, manifestada pelo presidente moçambicano. O António Rocha esteve a acompanhar as mensagens que recebemos. Boa noite, António.
Boa noite. Guilherme, como era de esperar, foram muitas e muitas as reações dos nossos ouvintes. Vejamos algumas. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, dá os parabéns aos dois líderes, Filipe Niusi e Afonso de Lhacama, que decidiram privilegiar o diálogo para que a paz seja efetiva em Moçambique. Edi Marshall Xoxangana, de Maputo, escreveu a perguntar-nos que tipo de abertura. É para o líder da RENAM conversar com quem? Se ainda não temos o verdadeiro presidente aqui em Moçambique, porque o Niusi é fruto da fraude. Aqui queremos um legítimo presidente do povo. Sandro Nichols diz que compatriotas, se realmente entendem de justiça, saibam que o líder da RENAM ganhou as eleições e está a ser muito paciente ao deixar a Frelimo se autoproclamar vencedora e formar governo. Democraticamente, de Lhacama é o nosso presidente e, portanto, não deve haver diálogo. Bernardo Álvaro Rabucane diz que seria prudente da parte do presidente Niusi se dissesse que está disponível para discutir ou conversar sobre os assuntos que o presidente Afonso de Lhacama levanta. Agora, dizer que está aberto ao diálogo é ambíguo e pode parecer um exercício de diversão política. Já o Jeremias Goba diz que o de Lhacama não vai aceitar o diálogo, enquanto Quintino Medi de Angola diz que é uma atitude plausível a iniciativa do presidente Niusi. As duas partes devem empenhar-se para encontrarem consensos duradouros e pacíficos. Sérgio António Teixeira diz que não olhemos para o culpado, mas sim encontremos soluções para o bem-estar do povo moçambicano. Nada de divisões, o nosso belo e vasto país, Moçambique, deve ficar uno e indivisível. É tudo.
Muito obrigado, António. Obrigado a todos os que nos enviaram suas mensagens.
DW, terça-feira.
Antes de terminarmos um resumo dos temas nesta emissão, o presidente moçambicano diz que está pronto para dialogar com Afonso de Lhacama, mas a RENAMO diz que um encontro entre os dois só acontecerá se o presidente aceitar as exigências do partido. Tropas do Chad entraram na Nigéria pela primeira vez para combater o grupo radical Boko Haram. União Europeia dá luz verde a Robert Mugabe para visitar o bloco, mas só como representante da União Africana. Estado Islâmico diz ter queimado vivo o piloto jordano Em resposta, Jordânia vai executar amanhã uma extremista iraquiana, segundo uma fonte de segurança do país. Fica por aqui esta emissão da DW. Muito obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite.